3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo, ouvinte, internauta. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. Aqui comigo a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste, aos nossos companheiros aí ao redor do mundo.
Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Vera, Constantino, a nossa audiência. Vamos em frente.
Dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Tudo bem, Constantino? Boa tarde.
Tudo certo, Vitor. Boa tarde, Vera, Josias e todos que nos acompanham. Vamos nessa.
Vamos nessa, destaques desta terça-feira. Após ser criticado por Celso de Mello, Jair Bolsonaro afirma que o vídeo publicado em sua conta no Twitter, no qual se compara a um leão sendo atacado por hienas, foi um erro. O presidente Jair Bolsonaro afirma que tem certa afinidade com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. E além disso, o 3 em 1 destaca que o presidente do STF, Dias Toffoli, encaminhou uma proposta à Câmara dos Deputados e ao Senado que busca impedir a prescrição de crimes. São destaques do 3 em 1 de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você concorda com o pedido de desculpas feito pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF? Você grava seu vídeo, manda para cá, o número tá na tela. Prefixo 11 931 17 0620. Eu repito, esse é o nosso WhatsApp. 931-17-0620. Grave seu vídeo, mande para cá. No final do programa a gente leva ao ar algumas das mensagens. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Depois de ser criticado pelo ministro do STF, Celso de Mello, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o vídeo publicado ontem em sua conta no Twitter, no qual se compara a um leão sendo atacado por hienas, foi um erro. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Bolsonaro se desculpou pela postagem que foi apagada cerca de 2 horas depois. Abro aspas. Me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim. Corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação. Fecho aspas. O presidente afirmou também que o vídeo foi publicado em sua conta sem o devido cuidado e que orientou sua equipe a evitar esse tipo de conteúdo. Bolsonaro evitou ainda responsabilizar o filho, o vereador Carlos Bolsonaro, pela publicação. Abro aspas. Não se pode culpar o Carlos. A responsabilidade final é minha. O Carlos foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e é comum qualquer coisa errada em mídias sociais culpá-lo diretamente. A responsabilidade é minha. Tem mais gente que tem a senha e não sei por que passou despercebido essa matéria aí. Ainda na entrevista ao Estadão, Bolsonaro afirmou ter uma caneta Bic poderosíssima, mas não pretende usá-la em benefício próprio ou da família. Sobre a eleição de Alberto Fernandes na Argentina, o presidente disse que se preparou para o pior. Fala, Vera.
Se preparou para o pior, é ótimo. A entrevista, quando ele fala de economia, é boa a entrevista dele para o Estadão. Foi um gol ali da repórter, conseguiu uma exclusiva com o presidente numa viagem presidencial, que é algo bastante raro. Então, parabéns para a Júlia, que conseguiu a entrevista. Então, a parte toda em que ele fala de economia é positiva. Essa parte dele se desculpar, também é melhor. É melhor se desculpar e ter apagado o vídeo do que ter mantido aquilo, né? Mas tem uma preocupação dele em preservar o filho, em não impedir que ele tenha acesso à sua conta. Ele diz ali, ele dá uma tergiversada, né? Dizendo que mais pessoas têm acesso à sua conta do Twitter que não só o Carlos Bolsonaro. Mas isso não é aceitável, não é admissível. Pelo menos não que possam usá-la para postar esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo nada republicano, nada institucional, que não passa pelo crivo de ninguém, aparentemente, que afronta as instituições, que tem uma série de problemas que a gente já discutiu ontem. Então, que a conta do presidente no Twitter, que ele usa para fazer comunicados oficiais, muitas vezes, para falar sobre o seu governo, falar com o eleitorado e com a população de um modo geral ser administrada dessa maneira, só em uma semana, olha os incidentes que houve com essa conta. Carlos Bolsonaro postou ali um palpite sobre o que deveria ser o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Aí o Bolsonaro o admoestou, ele admitiu que foi ele, Carlos Bolsonaro, e apagou. Depois bloqueando jornalistas, a mim inclusive, algo que na Suprema Corte dos Estados Unidos já suscitou um debate sobre se o presidente da República pode bloquear alguém que ter acesso às suas informações postadas numa rede social. Então aí Carlos Bolsonaro, meu pai já te desbloqueou, dando a entender que tinha sido ele mesmo. Agora esse terceiro vídeo, quer dizer, basta o presidente viajar para virar uma bagunça, para reinar uma confusão nas suas redes sociais? E outra, depois dele já ter pedido desculpas, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, voltou ao Twitter para dizer que sim, o establishment é representado por hienas e que só o surgimento de muitos leões vai levar à superação desse estágio. Então, ainda incitando os apoiadores do presidente contra o Supremo, contra as instituições, fazendo aquilo que pelo que o presidente acabara de se desculpar. Então, a gente fica até em dúvida sobre se o pedido de desculpas é sincero e é real, e se por baixo dos panos o presidente libera a tropa para continuar fazendo esse jogo que é de minar a democracia aos poucos e as suas instituições, ou se as pessoas estão descontroladas e o Bolsonaro não exerce nenhum poder nem sobre o seu estafeta ali do Palácio do Planalto, que aí também é bastante preocupante. Então, das duas, uma. Essa pessoa tem vida própria para postar o que ela bem entender, a revelia do presidente que já se desculpou com o Supremo Tribunal Federal depois das críticas do Celso de Mello, que foram duríssimas, por sinal. Então tem essa situação posta com o Supremo, uma situação delicada, porque os apoiadores do presidente estão cada vez mais incitando a turba contra o Supremo, enquanto o presidente em si e sua família dependem do Supremo em grande medida. Tem lá a decisão sobre o caso Flávio Bolsonaro pendente de julgamento do plenário, e os ministros começam a se irritar com essa situação, a perceber que existe toda uma orquestração para esses ataques que parte do entorno muito próximo do presidente, quando não dele próprio. Então já há vários ministros pedindo para que o Toffoli se manifeste a esse respeito institucionalmente. Ele não vai fazer, ele é alguém da conciliação, inclusive tem sido muito conciliador com o Bolsonaro, já se aproximou do Bolsonaro, deu a decisão a favor do Flávio Bolsonaro, e agora tem essa situação posta que deve voltar a suscitar comentários dos ministros na semana que vem, quando eles retomarem o polêmico julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Vitor.
Josias.
É surreal. As páginas do Jair Bolsonaro nas redes sociais se transformaram em sucursais eletrônicas da casa da mãe Joana. A foto é do presidente da República, mas a caligrafia dos posts frequentemente é do Carluxo. O filho 03 compra brigas nas quais ele entra com os punhos ou com os dedos ali e o pai entra com a cara. O vídeo que retrata o Bolsonaro como um rei das selvas, cercado por hienas, é apenas a penúltima tolice. Logo virá a próxima, é tão certo quanto o nascer do sol. Há menos de duas semanas, o Carluxo, como já realçado, pedia desculpas por ter postado nas redes do pai uma frase de apoio à prisão na segunda instância. Soava como uma pressão sobre o Supremo, que estava deliberando sobre aquela matéria. Agora, o Bolsonaro se desculpa pelo vídeo, que inclui a Suprema Corte entre as hienas que assediam esse leão redentor. O Celso de Mello lembrou que Bolsonaro não é monarca e o Brasil não é uma selva. De repente, o leão rugiu como um gatinho lá na Arábia Saudita, onde ele se encontrava no momento. O problema não está nas mensagens que saem no Twitter, no Facebook ou no Instagram do presidente. O mais dramático é perceber que os pedidos de desculpas não apagam o que está gravado na cabeça dos Bolsonaro. O Carluxo apenas traduz, às vezes com um português precário, o que a família pensa. O presidente e os seus filhos acreditam mesmo que são protagonistas de um projeto de salvação nacional, que são obrigados a lidar com inimigos inescrupulosos, instituições apodrecidas. E sob a influência da mãe Joana, o Bolsonaro acha que o Carluxo é um gênio do meio virtual. Embora ele esteja próximo de completar um ano no governo, o presidente ainda não se deu conta de duas coisas. Uma é que a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites. E a segunda coisa é que pode-se ganhar uma eleição pelas redes sociais, mas não se pode governar apenas com as redes sociais. Na campanha, bastava chutar o balde para ganhar votos, sobretudo numa campanha em que o Bolsonaro se dispunha a mudar tudo isso que estava aí. Agora, no instante em que os áudios do Fabrício Queiroz avisam que a probidade de membros da primeira família está encostada em liminares do Supremo, descobre-se que há baldes que não devem ser chutados. É disso que a gente está falando.
Você, Constantino.
Olha, são muitos temas de uma vez só aí, né? Vou tentar resumi-los. Mas, em primeiro lugar, alguns acharam que as hienas é que mereciam um pedido de desculpa, né? Numa brincadeira, o clima no país está muito anti-establishment. E isso é que mostra, talvez, a essência dessa dicotomia dentro do próprio bolsonarismo. É a narrativa anti-establishment que chegou ao poder, que virou establishment. Então, chega a ser curioso o tweet do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Felipe Martins, se colocando como uma espécie de revolucionário contra as hienas todas que representam o establishment, ele sendo pago com o dinheiro do pagador de impostos, né, do contribuinte, para usar o eufemismo. Então, essa é a tensão natural dentro do próprio bolsonarismo. Ele se alimenta muito de uma mensagem contra o sistema, contra tudo que está aí, ao mesmo tempo que virou o sistema, e mais do que isso, ao mesmo tempo, como sabemos, que o Bolsonaro e sua família precisam desse mesmo sistema para proteger os seus. E daí vem uma tensão toda natural. Nessa entrevista, que tem coisas muito boas, né? Por exemplo, o reconhecimento de que o Rogério Marinho é um craque, que despacha 4 vezes por semana, no mínimo, com Paulo Guedes, que ele está focado na agenda de reformas e tem total autonomia para isso. Tem muita coisa importante ali, boa. Mas fica evidente também que o Jair Bolsonaro, como presidente, está preocupado em não bater de frente, pelo menos ele, né, publicamente, com esses outros poderes. E ele diz ali que é porque isso afeta a governabilidade, mas é porque afeta também o caso do seu filho, né? Então, é aí que vai o limite da narrativa anti-establishment. Ao mesmo tempo que o seu filho, Carlos, e o seu assessor, Felipe Martins, endossam uma postura muito mais combativa. Então fica uma espécie de good cop, bad cop, como a gente está cansado de ver em filmes americanos, onde eu concordo totalmente com a Vera. Quer dizer, ou o Jair Bolsonaro não tem controle sobre o que escrevem em sua própria conta, o que é grave, muito grave, ou é óbvio que ele dá uma espécie de aval, como eu já cansei de falar em outras ocasiões. Então, se ele dá um aval e que tudo leva a crer que sim, porque senão deveria haver uma punição, e ele mesmo assume a responsabilidade do teor do que foi publicado, né? Então ele não vai fazer nada a respeito, não vai tirar a senha do filho, não vai tirar a senha de outros que eventualmente têm esse acesso. É sinal de que ele está endossando, ele não está punindo o que aconteceu, o erro, como ele reconhece, de forma talvez pouco sincera. Então fica assim um jogo dúbio de morde e assopra o tempo inteiro em relação às instituições. Então esse é o lado sombrio do bolsonarismo, esse é o lado que avança e investe contra as instituições, por mais que elas estejam precisando de mudanças, de reformas, né? A maneira de lidar com isso é fortalecendo as instituições e não jogando elas fora de vez, né? Jogando o bebê fora junto com a água suja do banho. Então, esse é o ponto. Em relação à viagem dele, às declarações de amor, à rasgação de seda ao príncipe saudita, aí eu vejo uma incoerência muito grande de boa parte da mídia, né? Cobram do presidente que ele seja mais pragmático em relação aos vizinhos que realmente representam ameaças evidentes de uma retomada socialista na região, do Foro de São Paulo. Já se mostraram quadrilhas criminosas, golpistas, vide a Venezuela, né? E a inspiração deles, que sempre foi Cuba, e ao mesmo tempo condenam Bolsonaro quando ele está sendo pragmático, quando ele está justamente jogando com a vaidade de outros líderes, sem se meter em suas políticas internas, para atrair uma única coisa, capital para o Brasil. Né, comércio, essa é a visão, esse é o intuito. Então eu acho muito incoerente que cobrem dele pragmatismo quando ele precisa ser um pouco mais firme em relação a valores e princípios, inclusive democráticos dentro da região e de parceiros nossos, e que o presidente eleito vai lá e ofende todo o nosso sistema judicial, né? E nessa hora querem mais pragmatismo. Ao mesmo tempo, quando ele vai lá na Arábia Saudita, que falavam que ele ia penalizar o Brasil com esses países árabes porque ele tinha uma postura ideológica com Israel, ele mostra que está sendo pragmático e aí apanha do mesmo jeito. O que me leva a concluir que a ideologia está mesmo em boa parte da imprensa e dos jornalistas que não suportam Bolsonaro e o que ele representa.
Oi, Josias.
Não, eu acho que esse ponto que o Constantino menciona, o que me chama a atenção é justamente a incoerência do presidente. Acho que ele acerta lá na Arábia Saudita, onde é pragmático, e deveria ser exibir o mesmo pragmatismo com a Argentina. Fico meio preocupado, porque o pragmatismo não precisa ser pragmático a ponto de enaltecer um monarca que manda matar jornalista. Fiquei até preocupado, não entro mais em embaixada brasileira no exterior, porque o sujeito mandou esquartejar um jornalista no exterior, mandou matar, depois esquartejar. Então, acho que falta pragmatismo ao presidente aqui em relação à Argentina, não lá. Lá ele está certo, está fazendo negócios lá, está fazendo a diplomacia presidencial. Acho que tem dois pontos que eu queria realçar em relação à entrevista no Estadão, rapidamente. Dois tópicos me chamaram muita atenção. Um é que ele diz que a esquerda não tem futuro no Brasil num curto espaço de tempo. Não sei o que ele chama de curto espaço de tempo. E acha que nem a provável saída do Lula vai reanimar essa esquerda, porque a corrupção foi praticada de forma ampla e restrita no Brasil e tem muitas pessoas presas ainda e respondendo a processo. Num outro trecho da entrevista, o Bolsonaro praticamente se apresenta como o único representante da direita e pronuncia algo muito parecido com uma autoironia, porque ele diz que a esquerda está preocupada porque não está trabalhando. Ele avalia que os seus adversários não precisam fazer oposição, porque a oposição é feita do lado de cá, diz ele. Ou seja, eles mesmos fazem oposição ao governo. Ele, Bolsonaro, PSL, ficam ali brigando eles com eles mesmos. O resultado da eleição na Argentina revela que o Bolsonaro talvez devesse refinar um pouco as suas avaliações. Há 4 anos, seria internado num hospício alguém que dissesse que a Cristina Kirchner voltaria à Casa Rosada, mesmo com os poderes camuflados ali na posição de vice. Pois a madame voltou, apesar de ter vários processos de corrupção contra ela, carregada pela mesma insatisfação que elegera há 4 anos o derrotado, agora derrotado, Maurício Macri. Então, num instante em que o noticiário da Lava Jato provoca já bocejos, o Supremo está se preparando para abrir as celas dos condenados em segunda instância, acho que é temerário dizer que essa imagem de corrupção, que é real, não é só uma imagem, é um fato, impedirá uma reviravolta no Brasil. Acho que o Bolsonaro precisa se concentrar em apresentar trabalho, fazer o dever de casa dele na área que é essencial, que é a economia. Ou ele entrega os resultados, e tem tempo para isso, tem 3 anos ainda, ou, a exemplo do Macri, ele pode se tornar um candidato favorito a fazer do adversário dele, seja ele quem for, o próximo presidente em 2022. Então, acho que a avaliação do presidente não está muito correta nesse ponto.
Vera.
Não, eu queria só fazer uma menção a essa questão do príncipe, né, Saudita? Eu nem me referi a isso no primeiro comentário, porque é óbvio que ele tem que ir para os países árabes, é óbvio que tem que ter negócios com esses países, são compradores dos produtos brasileiros, são potenciais investidores aqui. Então, por isso, está tudo certo. Ontem eu mesma falei desse pragmatismo e falei que ele estaria com esse príncipe bastante controverso. Eu acho que o problema aí da declaração dele é o mesmo da declaração do Alberto Fernandes e não de outra natureza. Não tem incoerência, é a mesma. É levar sempre para o pessoal, é querer, de acordo com a simpatia ou antipatia, que pode variar só pelo fato dele ter sido bem recebido, do almoço ter estado bom ou não, coisas bem que são da esfera das simpatias e antipatias pessoais e não de chefe de Estado. Ele não tinha necessidade de, em virtude disso, fazer um comentário baba-ovo daquele, como, quem não gostaria de passar a tarde com o príncipe, ainda mais as mulheres, sendo que as mulheres são tratadas do jeito que são na Arábia Saudita. Então, eu acho que os elogios dele ao príncipe saudita são da mesma natureza das críticas ao Alberto Fernandes, despropositados, sem régua institucional, sem régua republicana, absolutamente aleatório, sem nenhum aprofundamento na realidade de cada um dos países. Eu acho que ele pode ir lá fazer os negócios, e é bom que o faça, falei disso desde ontem, sem precisar babar ovo por alguém que mandou esquartejar uma pessoa.
Algo mais, Josias, Constantino?
Vamos lá, eu quero comentar em cima das duas coisas. Em primeiro lugar, é óbvio que a rasgação de seda é desnecessária. Passou alguns decibéis acima do tom recomendado republicano. Dito isso, é óbvio que tem algum jogo de vaidade e tem aquela história, é um filho da mãe, mas é o nosso filho da mãe, como se dizia da diplomacia realpolitik americana. A gente tem que lembrar que ali naquela região, um tanto maldita e instável, a Arábia Saudita disputa espaço e poder com o Irã, dos ayatolás. Então, é óbvio que a Arábia Saudita merece todo repúdio por abusos aos direitos humanos, mas tem que lembrar qual é o adversário, de fato, que luta pelo monopólio da força naquela região. É ainda pior. Em relação à Argentina, eu não acho que a crítica seja personalista. Eu acho que ela é exatamente republicana, no sentido de que quem venceu na Argentina não representa o apreço aos valores republicanos, institucionais, democráticos. Já deu todas as provas disso. São figuras golpistas que querem subverter a democracia desde dentro dela, como aconteceu na Venezuela. Então, eu acho que nesse, e ainda mais sendo perto do nosso quintal e influenciando aí a política brasileira, inclusive eles fizeram questão de trazer esse assunto à tona com Lula livre, é óbvio que a reação é diferente, não acho que seja personalista. Em relação aos pontos trazidos pelo Josias, eu acho uma coisa muito importante da entrevista que não pode passar desapercebido, é a lição que o Bolsonaro tira justamente desses fracassos no Chile e na Argentina, do que seria o liberalismo. Ele interpreta, de forma certa ou não, ele interpreta que houve ali uma timidez dos ditos liberais, que eles ficaram no meio do caminho, não avançaram nem recuaram e aí foram atropelados. Ou seja, a lição que ele está tirando é que tem que intensificar o tom da guinada à direita, né? E aí eu acho que na entrevista fica claro que ele está dando um peso muito grande ao aspecto econômico, tanto que ele fala do Paulo Guedes e tudo mais, ele entendeu isso, se ficar no meio do caminho nas reformas econômicas ele vai ter um custo muito alto, mas aí vem aquilo que o José já tinha pontuado, que é o que ele entende por direita. Ele está se colocando ali no monopólio de defensor da direita no país, inclusive falando, né, que tem que respeitar os mais velhos, que tem uma turma toda que chegou aí na onda dele e que nem sabia o que era direita ontem. Bom, ele não sabia o que, que era, um monte de coisa que o seu ministro defende até anteontem. Então, calma lá, o bolsonarismo não vai ter o monopólio do discurso da direita no Brasil. Isso é um absurdo e o presidente precisa entender que ser anticomunista não é o único quesito exigido para se considerar de direita. Tem a direita liberal, clássica, democrática, tem a direita conservadora, mas que não flerta com o nacional-populismo de viés autoritário. Alá, Steve Bannon, Olavo de Carvalho e essa turma que influencia uma ala do governo. Então, calma lá, presidente, o senhor não fala em nome de toda a direita no país.
E antes de a gente seguir, um recado aos publicitários que nos ouvem, nos assistem, é o seguinte: a Jovem Pan está concorrendo ao prêmio Caboré como o melhor veículo de comunicação e produtor de conteúdo de 2019. O Caboré é o Oscar da publicidade. Nós pedimos aos publicitários que nos acompanham que votem no prêmio Caboré na Jovem Pan, na categoria de melhor veículo de comunicação e produtor de conteúdo. Nós queremos ter o Caboré aqui em casa. Se você acha que a Jovem Pan merece, vote na nossa equipe. Eu acho que sim, né? A Jovem Pan é a grande produtora de conteúdo, faz um trabalho único nessa migração digital, produz conteúdo para jornalismo, entretenimento, esportes, enfim, várias plataformas, informação, opinião, prestação de serviço. Não falta conteúdo aqui na Jovem Pan. Se você publicitário que nos acompanha entende assim também, vote na nossa equipe, a votação está aberta. Você pode acessar e votar na categoria Melhor Veículo de Comunicação Produtor de Conteúdo de 2019, no Prêmio Caboré 2019. Agora uma rápida parada para você que nos ouve. Na internet a transmissão continua pelo YouTube, canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O presidente da Petrobras, Roberto Castello, do STF, Dias Toffoli, encaminhou uma proposta à Câmara dos Deputados e ao Senado que busca impedir a prescrição dos crimes quando o réu não pode mais ir a julgamento por ter passado muito tempo do fato investigado. Segundo informações do jornal O Globo, Toffoli encaminhou aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, uma proposta de inclusão no artigo 116 do Código Penal, de um trecho que impede a prescrição de crimes enquanto os recursos especiais ou extraordinários não forem a julgamento. Para o presidente do STF, a mudança ajudaria a impedir o transcurso de prazo prescricional no caso de interposição de recursos especial ou extraordinário. O pedido acontece às vésperas da votação da regra da segunda instância. Começo com você, Constantino, vai lá.
Olha, dos males, o menor. Quer dizer, o STF está agindo aí, ao que tudo indica, né, para abrir as portas das prisões e soltar um bando de marginal condenado. Né? Um debate que já cansamos de ter aqui no programa, mas que eu considero excessivamente técnico e pouco preocupado, de fato, com o resultado do que isso vai acarretar no país. Lembrando que é óbvio que não é para rasgar a Constituição e colocar o ouvido no asfalto, mas existe ali uma certa margem de interpretação dentro da própria Constituição, tanto é que está dividido e tanto é que está revendo jurisprudência. Então, é uma mudança que está soltando um monte de bandido na sociedade e aí vem com uma espécie de agrado, de afago, né, depois. É óbvio que a medida em si não é ruim. Dado que vem aí a soltura dos marginais, né, e essa decisão em relação à segunda instância, que ao menos isso não vai servir para prescrever os processos ali que estão em andamento dentro dessa morosidade absurda desse labirinto jurídico que é o nosso sistema. Né? Então, mas isso me remete muito, o rei das metáforas aqui no programa é o Josias, né? Eu não tenho a pretensão de tentar competir, mas eu fico tentando pensar em alguma coisa, mas é mais ou menos análogo a um bandido que mete a arma na tua cabeça, leva teu relógio, leva tudo teu e depois fala, toma aqui, fica aqui com essa cueca, porque te deixar pelado também já é demais, né? É sujeira. Então é mais ou menos isso, o STF está deixando a gente quase pelado, mas para não ficar tão assim escandaloso e desnudados em praça pública, ele está fazendo um afago para não pegar tão mal. Mas não vai ser suficiente, na minha opinião, para reverter o estrago e a indignação popular com essa decisão.
Diga, Josias.
É preciso observar a movimentação do Toffoli com a preocupação de não fazer papel de bobo. O jogo que vai levar ao fim da prisão na segunda instância, está jogado já. E o Toffoli foi escalado pelo destino para proferir o voto que vai consolidar esse gol contra histórico. Vai ser do Toffoli o voto do desempate. Vai chegar na mão dele com 5-5 e ele vai dar o voto de Minerva. E ele tenta atenuar a corrosão da sua própria imagem e da imagem também do tribunal, atraindo o Congresso para esse lance deplorável. Então, essa carta que ele envia para os presidentes da Câmara e do Senado, em que ele sugere modificação no Código Penal para impedir a prescrição dos crimes, isso é preciso considerar que, em 2011, o então presidente do Supremo, César Peluso, fez um projeto muito mais ambicioso do que esse. Ele propunha, no preto no branco ali, no papel, ele propunha incluir formalmente na Constituição a regra da prisão em segunda instância. Houve certo entusiasmo na época, um senador chegou a encampar essa proposta do Peluso e deu em nada. Ela tramitou, chegou a tramitar, mas não deu em nada. Essa correspondência do Toffoli carrega ali nas entrelinhas duas revelações que para mim são muito incômodas. Numa das revelações, O Toffoli admite que a mudança da regra sobre a prisão vai restaurar aquele cenário que leva à prescrição dos crimes e, em consequência, leva à impunidade. E a outra revelação incômoda, aí, a meu ver, mais inquietante do que a primeira, é que o presidente da Suprema Corte brasileira sinaliza que acredita em fantasia. É como se, depois dos 50 anos, o Toffoli alardeasse a sua crença no Papai Noel. Tudo bem, porque acreditar que um Congresso apinhado de culpados, cúmplices, vai ser capaz de fechar a saída de emergência da prescrição, o jeito que acredita nisso pode acreditar em qualquer alucinação. O Toffoli deveria, inclusive, mandar a carta dele, uma cópia, pelo menos, para o bom velhinho, porque Rodrigo Maia e o Cumbre acho que não vão conseguir atender o pedido dele. E, para azar do Toffoli, o brasileiro vai se tornando um sujeito muito cético. Ele já sabe distinguir as coisas. E hoje, o brasileiro já não confunde Supremo com divindade. Então, acho que essa movimentação do Toffoli para atenuar o prejuízo à imagem dele e à imagem do tribunal, acho que vai ter pouca serventia.
Fala, Vera.
É, os dois já falaram, né? O que o Toffoli está fazendo é o que, na linguagem do mercado, a gente diz que é fazer um hedge, né? Você sabe que vai ter uma posição ali, mas você fica com um pé numa outra canoa para evitar um desgaste, para evitar um dano. Então, ele está fazendo um hedge porque ele sabe que vai sobrar para ele seu voto de Minerva a favor da volta do cumprimento da pena só depois do trânsito final em julgado. Então, ele está dando essa declaração para dizer que o Supremo também está preocupado com a impunidade, que também está envidando esforços para evitar que ela volte a reinar e que fará de tudo e que está atento a isso. Mas é como o Josias disse, entre as intenções e a realização disso, vai aí uma outra novela, vai um tempão, muita gente vai dizer que se está cerceando o amplo direito de defesa, porque a prescrição faz parte do sistema penal brasileiro, e aí vai começar uma outra teoria que logo vai jogar esse debate para as calendas gregas, e o fato é que num primeiro momento, depois de o Supremo rever a sua jurisprudência, muitos crimes vão sim prescrever. E ele já está se antecipando a um problema que eles devem ter mapeado e que eles devem ter percebido e que certamente ajudará depois a formar um escrutínio negativo a respeito disso que o Supremo está prestes a fazer, que é retroceder para uma situação em que os crimes nunca são punidos e as pessoas nunca cumprem as suas penas. Ele tentou lá atrás propor um outro voto, uma saída salomônica em que valesse a partir do recurso especial ao STJ, e agora ele está querendo congelar o tempo para que esses recursos não sejam protelatórios, para que eles não tenham o poder e o condão de fazer com que os crimes prescrevam. Parece ilusório, parece realmente que ele joga para arrefecer o clima na sociedade contrário ao Supremo, mas não acho que isso vá surtir muito efeito.
Em entrevista ao El País, o ministro do STF, Gilmar Mendes, criticou o que ele chama de arbitrariedades da Operação Lava Jato. Gilmar afirmou que a operação, abro aspas, deu poder para gente muito chinfrim, muito ruim, mequetrefe do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. O ministro disse ainda que a prisão do ex-presidente Lula só é viável num contexto de total destruição do sistema político. Segundo ele, foi isso que a Lava Jato conseguiu. Em entrevistas anteriores, o ministro havia falado sobre um lavajatismo militante da imprensa. Ao ser questionado sobre o assunto, disse, abro aspas, eu dialogo com a Globo desde o ano passado, disse até em tom de brincadeira ao Ali Kamel. Se minha mulher ficar viúva, é capaz que ela mova uma ação contra vocês, porque vocês estão causando isso. Fecho aspas. E aí, Josias, o que, é que você achou das falas do Gilmar Mendes?
Eu acho as falas do ministro Gilmar Mendes muito tristes. Primeiro porque essas falas desconhecem um trabalho muito meritório que foi feito pela Lava Jato, com todos os excessos que possam ter ocorrido, e esses excessos são passíveis de punição, mas a Lava Jato prestou um inestimável serviço ao país, e ele diz que acha que a prisão do Lula só é viável num contexto de total destruição do sistema político. Mas é isso mesmo. A prisão de um ex-presidente da República só é viável num contexto de total destruição do sistema político. A diferença é que quem destruiu o sistema político não foi a Lava Jato. Quem destruiu o sistema político foi o Lula, foi o PT, foram os parceiros do Lula e do PT no poder. Eles levaram às últimas consequências a cleptocracia que vigorava no Brasil. Então, assaltaram o Estado, plantaram bananeira dentro dos cofres públicos e a Lava Jato expôs essa realidade de uma maneira jamais vista. E você não pode tratar essa gente que fez esse trabalho como gente mequetrefe, como gente desqualificada. A meu ver, o ministro, ao utilizar esse tipo de adjetivo, ele próprio se revela um personagem mequetrefe. Você não pode tratar as pessoas assim. Se as pessoas cometeram falhas, que sejam apontadas as falhas e que sejam eventualmente punidas essas falhas. Mas você não pode desconhecer um trabalho de meritório feito durante 5 anos e meio. Gente que se imaginava inimputável foi para a cadeia. Alega-se que a Lava Jato perseguiu um único partido, o que é uma mentira deslavada, porque se você analisar na cadeia, pessoas graduadíssimas do PMDB, gente do PT também, e o PSDB, que não foi para a cadeia, não chegou à cadeia, está chegando só agora na figura do Paulo Preto, que é o operador dos grandes caciques do PSDB, por conta da Lava Jato de Curitiba. E outros PSDBistas não chegaram porque tinham mandato e estavam sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não condena ninguém. Até hoje condenou uma única pessoa, que era um deputado, que ainda está com os embargos infringentes por julgar, portanto não foi preso ainda, e condenou mais recentemente o ex-ministro do Temer, Gedel Vieira Lima, porque com uma mala de 52 milhões de reais, se você não condena, aí também o escracho fica grande demais. Mas está lá o Collor, que é um reincidente, não foi condenado, ele já está denunciado, a denúncia já foi recebida e o Supremo não julga. Então, acho que o ministro Gilmar Mendes faria um bem a si mesmo se ele analisasse o serviço que o Supremo não fez e o serviço que o Supremo está por fazer. Ele já começou a desmontar a Lava Jato antes que o trabalho de limpeza fosse completado. Então, não me parece uma avaliação boa, essa avaliação que faz o ministro Gilmar Mendes. Acho que é uma avaliação injusta e que desmerece quem está fazendo a avaliação e nem quem é, não quem é avaliado.
Vera.
O ministro já tinha falado nesse tom no próprio plenário do Supremo, falou nesse tom no Roda Viva, do qual eu e o Josias participamos, sempre que ele tem condições ou oportunidade de dar uma entrevista, ele dá uma entrevista nesses termos, desancando de uma maneira bastante arrogante, ao meu ver, os profissionais que atuam na Lava Jato, como se o fato deles terem menos idade ou terem menos graduação na carreira os fizesse juristas piores ou menos capacitados do que ele próprio ou dos outros que ele reputa bons e preparados. Isso é puro jogo retórico, é uma tentativa de desqualificar o trabalho da Lava Jato. Nesse aspecto, a Vaza Jato caiu como uma luva para um trabalho que ele já vinha fazendo de desqualificação dos serviços da Lava Jato, do legado da Lava Jato ao longo desses anos. E eu acho que isso não é um papel de um ministro do Supremo, ficar sistematicamente investindo contra o sistema judiciário, porque no fundo é isso que ele está fazendo, investindo contra o Ministério Público, investindo contra o próprio judiciário de instâncias inferiores, como se o Supremo fosse o único detentor do saber jurídico, da verdade e até moral, né? Ele faz até considerações morais, o que eu acho bastante perigoso em se tratando do judiciário brasileiro, das suas idas e vindas, das suas circunstâncias, dos seus casuísmos jurídicos. Muitas vezes você falar em aspectos morais é algo bastante delicado e complexo. Eu acho que o ministro deveria se abster e não fazer esse tipo de comentário. Primeiro, porque não fica bem na boca de um magistrado da Suprema Corte. Segundo, porque ele, com a trajetória bastante elíptica e bastante conturbada que ele percorreu desde o início da Lava Jato, primeiro um entusiasta, apoiador, assinando embaixo várias das decisões, né, referendando várias das decisões da Lava Jato. E a partir do exato momento que ocorre o impeachment da Dilma Rousseff, fazer um turning point absoluto da sua posição em relação à operação, fica difícil falar em termos morais e falar de uma espécie de monopólio da virtude por parte do Supremo, porque não é assim. A população brasileira assistiu ao longo desses tempos, tem o seu próprio escrutínio a respeito da Lava Jato, considera que ela é um avanço institucional, que ela é um marco histórico no Brasil, no combate à impunidade, e não vai ser a narrativa do ministro que vai fazer com que isso mude. Então, eu acho que ele deveria adotar uma postura mais sóbria, ainda mais porque ele ainda não proferiu o seu voto nesse julgamento que tem a ver com isso. Ele tem outros votos para dar que dizem respeito à interface com a Lava Jato. Ele deveria ter uma postura bem mais sóbria e bem menos política e palanqueira nesse aspecto.
Constantino.
Nada novo sob o sol, né? O ministro Gilmar Mendes já rotulou de torturadores, organização criminosa e coisas do tipo os principais nomes por trás da operação mais bem sucedida que o país já teve de combate à impunidade. Impunidade esta que é sinônimo do próprio STF, né? Que é o garantidor máximo da impunidade no país. Sempre que eu vou comentar falas proferidas pelo ministro Gilmar Mendes, eu preciso tomar um cuidado muito grande para não receber voz de prisão. Então, é um exercício de autocontrole quase budista que eu preciso ter para falar desse personagem. Né? É um personagem que já deu umas guinadas de opinião em relação, inclusive, a essa questão da segunda instância agora, muito estranhas, para não dizer mesmo muito suspeitas. E aí eu vou dizer que eu concordo com uma coisa só que o Gilmar Mendes disse nessa entrevista inteira. Deu-se poder demais e arbitrário para gente muito chinfrim e mequetrefe. E alguns deles estão exatamente no Supremo Tribunal Federal e lutando para avacalhar com a Lava Jato e com a esperança de todos os brasileiros em relação a viver num país que um dia não seja mais o paraíso dos criminosos, como é hoje ou como vinha sendo desde sempre. Então, é óbvio que popularidade não é tudo na vida, mas é curioso porque um ministro, um juiz, um ministro do Supremo, se quer ser estritamente técnico, que fale então apenas por meio dos autos, por meio dos seus votos e não dando entrevistas. À medida que ele vai para a imprensa, que ele demoniza como responsável pelo lavajatismo, ele está politizando a questão, então ele está indo para o caminho da guerra de narrativas, da popularidade. Então, já que ele mesmo adentrou nessa seara, eu faço um teste, um desafio ao ministro Gilmar Mendes. Escolha um jogo aí do Mengão, que está bem popular, e vai ele e o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro Sérgio Moro, e os dois entrem em campo e peçam ali aquele famoso, que nem tinha nos programas de televisão ao vivo do meu tempo, né? Peçam ali os aplausos da plateia e vamos fazer um termômetro de quem pode frequentar mais locais públicos no Brasil de hoje. Eu acho que isso vai dar um bom indício para o ministro, que vive numa bolha, do que o povo lá fora, de fato, pensa dessas declarações e entrevistas que ele anda dando.
Vamos então à última parada do 3 em 1 desta terça-feira. Eu lembro que você continua nos assistindo pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1 e também no nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. O índice de confiança da indústria criticou a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação às suas demandas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, ele explicou que, com o ministro Sérgio Moro no comando da pasta, a categoria esperava receber uma maior atenção do governo federal, o que não está acontecendo. Paiva disse que algumas demandas, como a mudança de mecanismos da gestão interna, ampliar o reconhecimento dos que se empenham mais e outros problemas, como gastos com locomoção, que não são ajustados desde 2009, não estão sendo encaminhadas nem atendidas. Segundo o presidente da ADPF, o que está acontecendo é que o governo federal está priorizando a polícia ostensiva, como normalmente acontece nos estados, e deixando de lado a polícia judiciária. Temos um trecho aqui.
A gente espera entrar imediatamente, porque nós já vamos entrar no segundo ano do governo, nós não sabemos até quando o ministro Moro virá ficar. Então, todas essas necessidades da Polícia Federal, elas têm que ser encaminhadas logo.
E aí, Vera, o que achou dessas reclamações?
Sindicato, né? A ADPF é um sindicato dos policiais. Está falando em nome da categoria, falando num momento em que a reforma da Previdência foi aprovada e existe um certo descontentamento por parte dos servidores públicos. Vem aí uma reforma administrativa para a qual todos também estão meio com a qual todos estão meio receosos. Eu acho que ele fala desse lugar ali do corporativismo, das reivindicações de classe, etc. E eu acho que essas demandas que ele apresenta não são necessariamente as demandas que a sociedade civil tem em relação à PF. Então tem que distinguir as duas coisas. Não acredito que o Moro vá desprestigiar a PF, que foi parceira dele em toda a Lava Jato, acho que ele tem um bom relacionamento. O perigo não vem exatamente daí. O perigo que ronda a PF vem da tentativa de tutelar politicamente a Polícia Federal. E aí sim, a gente tem de estar com os olhos mais atentos e bastante atentos, e ele toca pouco nesse que, a meu ver, é o perigo fulcral que existe. O presidente Jair Bolsonaro já interveio na PF, interveio no Rio de Janeiro, ameaçou demitir também o Maurício Valeixo, o superintendente, o diretor-geral da Polícia Federal em nível nacional, e só se conteve porque a reação foi grande e ficou muito evidente que isso ia ser lido como um embate entre ele e o Sérgio Moro. Então, por isso, ele recuou, mas é um recuo tático, a meu ver, e não definitivo. Então, é nisso que tem de estar focado quem está em defesa da Polícia Federal. O resto é, defesa corporativa sindicalista.
Constantino.
Críticas são parte do jogo, né? Todo mundo sempre vai fazer crítica, e inclusive quando envolve redução de dinheiro ou porque quer mais dinheiro, né? O país está passando por uma crise econômica, houve contingenciamento em vários ministérios, várias áreas, e é natural que ele, como representante da ADPF, peça mais recursos, mais atenção a algumas questões que não estaria recebendo. Acho que isso faz parte do jogo, mas os fatos não ligam muito para os nossos sentimentos. E os fatos é que importam mais. A gente tem que avaliar o que está acontecendo de fato em relação às missões do Ministério do ministro Sérgio Moro, né? E a principal delas, num país que tem mais de 60 mil homicídios por ano, obviamente é estancar um pouco essa sangria que acontece no país. Então, de fato, aí, e é óbvio que não é mérito exclusivo dele ou do governo federal, já falamos sobre isso também, mas tem uma participação, há números muito positivos para se apresentar. Então, como diriam os americanos, so far, so good. Ou seja, até aqui, o que o ministro se propôs a entregar, ele está entregando. Então, as críticas têm que ser absorvidas, de preferência de forma construtiva, né? O que puder ser atendido e fizer sentido tem que ser feito, mas eu acho que até aqui deixa o homem trabalhar, porque as coisas estão andando.
Josias.
É uma manifestação estritamente sindical. Estamos falando da Associação dos Delegados da Polícia Federal, que é um sindicato. Havia uma expectativa grande, porque o Maurício Valeixo, na época em que ainda atuava em Curitiba, ele fazia, eu me lembro ter visto, inclusive, uma palestra dele, ele fazia uma avaliação bastante rigorosa da Polícia Federal e das deficiências estruturais da Polícia Federal. Falava em contratar gente, falava em melhorar as condições de serviço. Então, isso criou uma expectativa grande na corporação, de que, assumindo a direção-geral, o Maurício Valeixo atenderia a essas expectativas corporativas. E está havendo agora, nesse momento, no Ministério da Justiça, uma disputa entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal avalia, sobretudo os delegados, que o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, está privilegiando a Polícia Rodoviária em detrimento da Polícia Federal. Daí essas reclamações todas, tem inclusive documentos internos ali circulando entre eles. Acho ruim que isso ocorra, porque mostra um desconhecimento dos delegados federais em relação à situação de penúria do Estado. O Estado está quebrado, então nem tudo o que se deseja pode ser obtido. E é ruim que isso ocorra no momento em que a Lava Jato está sob ataque, o ministro Sérgio Moro está sob ataque. Então, tudo isso é muito ruim. Mas é sindicalismo puro e nada além disso.
Bom, para fechar o nosso programa, a participação dos nossos ouvintes e espectadores hoje falando sobre o pedido de desculpas do presidente Jair Bolsonaro depois do vídeo do leão e das hienas. Vamos ver o que o pessoal disse.
Boa noite, pessoal do 3 e 1. Aqui quem tá falando é o Jano, falo aqui de Dublin. Bom, aí para vocês ainda é boa tarde, né? Bolsonaro, assim como tudo que faz mal feito, na hora de pedir desculpas não poderia ser diferente. Pede desculpas somente para o STF, colocando ali outras instituições, seja públicas ou privadas, no mesmo balaio. Não é, a gente sabe disso. Não deveria nem ter postado esse vídeo, administra mal sua conta no Twitter, fez bem puxar a responsabilidade para si. Afinal, né, não dá para colocar a culpa nas crianças, tem que responsabilizar os pais. Não dá mais para deixar o filhinho tomando conta das suas redes sociais. Ele precisa entender que aquilo ali é um Twitter, né, um meio de comunicação presidencial. E deveria parar também de se preocupar com a Argentina, né? Tá aí criticando tanto a esquerda e faz um papel de péssimo conservador, péssimo liberal. Acho que primeiro ele deveria olhar para si próprio, olhar para dentro de casa, para depois sair criticando o vizinho. Abração aí para todos vocês. Tchau, tchau.
Pessoal do 3 em 1, aqui é Gabriel de Bandeirantes. Bolsonaro acertou em pedir desculpas ao STF. Agora, precisa ver por que que ele está tão preocupado com o STF, né? Mas sim, tem que ter um bom relacionamento com todos os poderes, Então ele deve pedir desculpas pelas besteiras que os filhos estão fazendo, não só ao STF, mas ao Brasil inteiro.
Boa, valeu, obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagens pra gente. Já temos música, Vera?
Temos música. O Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, tá lançando um disco solo de covers, e é com ele que a gente termina. A música chama Tarde em Outubro, como essa que nós estamos vivendo. Até amanhã, pessoal.
Em bom português, né? Atendendo a pedidos.
É isso, é isso. Eu tô procurando mesclar aqui, tô sendo democrático.
Valeu, Constantino. Até amanhã.
Valeu, boa noite a todos.
Tchau, Josias. Um abraço.
Tchau, 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 tchau. Até amanhã.
Continue ligado, uma boa noite pra você. Amanhã tem mais 3 em 1. Até lá.